Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Maíra Maegava Córdula, que ela é autora do livro Entoação e Sentidos, Análise Fonético-Fonológica dos Padrões Intuacionais do Português Brasileiro e do Inglês Norte-Americano no filme Shrek. Né? O título é grande, esse trabalho que sai justamente pela coleção do selinho, na verdade, Cultura Acadêmica, né? Que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação aqui da nossa universidade. Maíra, como é que surgiu o teu interesse por esse assunto especificamente e por tratar isso no filme Shrek?
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho dessa pesquisa, né, que eu desenvolvi na Unesp de Araraquara, sobre orientação da professora Gladys Massini Cagliari e com orientação do professor Luiz Carlos Cagliari. E essa pesquisa, ela surgiu de uma curiosidade sobre a relação da entoação no português, né, brasileiro e no inglês norte-americano. E aí, para a gente poder fazer uma comparação, né, fazer uma análise comparativa que a gente gostaria de fazer, a gente buscou um corpus que oferecesse um contexto mais controlado, né, em que a gente pudesse fazer essa comparação. E o filme animado se tornou, assim, se apresentou bem interessante, porque ele apresenta situações similares, né, para os dubladores, e eles têm só a voz, né, como o maior instrumento deles, né, de interpretação. E então isso tornou possível comparação das análises, porque a gente tinha contextos bem similares. E além disso, esse material de áudio, né, de um filme animado, ele é gravado em estúdio, então ele tem uma boa qualidade, né? O que permite que a gente possa fazer uma análise acústica também desse material. Então, tudo isso nos levou a considerar aí um filme animado para ser o nosso corpus, né? Para alcançar o objetivo de comparar a entoação, né? Na formação de sentidos nessas duas línguas.
Em termos de metodologia de trabalho, até para quem não é tanto da área, Maíra, explica um pouquinho como que a tua pesquisa caminhou.
Isso. Então, aí para fazer a pesquisa, a gente então selecionou esse corpus, né, verificou se havia possibilidade de fazer essa comparação, e a gente tinha por objetivo relacionar, né, os padrões entoacionais, né, considerando a entoação aqui como a variação melódica da fala mesmo, né, e como ela tem. Como essa variação melódica ela tem função, né, na construção de sentidos sintáticos, semânticos e pragmáticos, né, desses aspectos da língua, a gente procurou então fazer a comparação, né, numa produção linguística controlada. E além disso, né, além de ter encontrado esse corpus, a gente acabou também trabalhando com duas linhas de descrição linguística, né? Uma mais voltada para essa relação entre diferentes expoentes linguísticos, né? Como a sintaxe e a fonologia, e outra mais recente também, né? Que se preocupa mais com a sistematização, a organização hierárquica desses constituintes fonológicos que a gente na descrição, né, a gente considera. E as duas foram muito interessantes, porque a gente pôde trazer bastante considerações para a nossa pesquisa, vendo que cada uma, né, de uma maneira diferente, pode contribuir tanto no entendimento da entoação, quanto nessa relação da entoação com suas funções sintáticas, semânticas e pragmáticas, né, que nenhuma das teorias exclui essa possibilidade.
A que conclusões, você chegou na pesquisa principalmente?
Então, uma delas foi foi bem interessante notar que essas duas linhas de pesquisas, elas trazem informações interessantes, né? Que uma não tem que excluir a outra, né? A outra linha de descrição, de análise, né, desse elemento que é a entoação. E uma outra foi que a gente conseguiu, a partir desse corpus controlado, fazer algumas observações de escolhas linguísticas, de tendências, né, no português brasileiro, de tendências no inglês norte-americano, né, o que que um falante de língua portuguesa tem preferência para usar, que tipo de padrão intuacional para fazer uma pergunta ou para expressar alguma outra função. Né? Então, foi interessante nisso, a gente conseguiu ver algumas tendências, né? E a gente viu que tem algumas diferenças, porque a intuação, ela foi, veio, né? Essa minha curiosidade pela intuação veio de uma pesquisa de mestrado, e lá eu tinha visto nos materiais didáticos, né, para o ensino de língua inglesa no Brasil, havia pouco se retratava a intuação, né? E a gente começa a ver quanto ela é importante para a produção de sentidos, né? Nas línguas, e ela não é assim tão semelhante quanto se pensa entre o português brasileiro e o inglês norte-americano, né? Que há diferenças de escolhas, né? E isso interfere, com certeza, na produção de sentidos.
Você podia dar algum exemplo disso, não só para quem está nos ouvindo perceber o que você está falando?
Por exemplo, a gente notou nessa pesquisa em específico, né, que o falante do português brasileiro, diante nesse corpus, né, ele tem uma preferência para usar um padrão continuativo, como que se ele quisesse segurar sempre o turno. Então, toda vez que é possível que ele segure o turno, como se ele fosse continuar a fala, ele dá preferência para esse formato, né, da intuação, esse padrão. Enquanto que no inglês americano, a tendência é mais de finalizar o enunciado. Então, mesmo tendo a oportunidade de segurar o padrão, eles tendem a finalizar. Então, isso dá uma caracterização até do sotaque, quando a gente está falando, por exemplo, o falante brasileiro falando o inglês norte-americano, né? Que ele não, a gente não costuma, a gente tende a querer continuar, a segurar a fala, enquanto o inglês norte-americano, no geral, claro, assim, pela tendência que a gente viu nesse corpus específico, é finalizar.
Na verdade, é um universo repleto de sutilezas, né?
Isso, é. Tem muitos aspectos, né, que interferem, né, na produção de sentidos, né, tem muita coisa ainda a ser descoberta. A gente fez um trabalho específico com apenas um filme, apenas um trecho, né, e descobriu várias questões. E como ele é... O interessante foi trabalhar com esse material autêntico, né, porque esse material autêntico traz para a gente várias possibilidades. Então, a gente não fica, ao mesmo tempo que pode ser difícil para o pesquisador, porque não tem uma característica específica, ele traz levanta muitas questões, né, muitas coisas que a gente pode desenvolver com mais detalhe depois, né, muitas questões de pesquisa.
Você mencionou a escolha de um trecho. Que critérios vocês usaram para escolher esse trecho?
Em princípio, a gente falou, vamos escolher um trecho em determinada quantidade de minutos, né? E uma das escolhas, por exemplo, depois da escolha do filme também, que a gente selecionou o Shrek em específico por causa de algumas características que ele tem, de uma abordagem mais moderna, né? De uma fala mais próxima ao que seria considerado real do dia a dia, né? A gente escolheu um trecho que tivesse menos música, para que a gente pudesse aproveitar mais o material de áudio. Não foi uma escolha, por exemplo, aleatória, eu acho que esse é interessante, aquele é interessante, pegar vários recortezinhos. Não, a gente pegou um trecho completo para poder trabalhar com aquele contexto, né, e poder fazer as análises a partir do que foi produzido, né, do que foi produzido naquele material autêntico, né, tanto o que seria o original e o dublado para o português.
E você continua trabalhando nessa mesma área, nesse momento, desenvolvendo pesquisas com essa característica?
Sim, eu continuo trabalhando, né, com a língua inglesa e agora procurando aí outros corpos também, né, também trabalhando com essa comparação, e tenho a intenção agora, estou desenvolvendo uma pesquisa no início, utilizando um material com o português, o inglês, né, numa versão mais de um inglês mais próximo do que a gente consideraria a variante do inglês britânico, e as dublagens feitas para o Brasil e feitas para Portugal.
Nossa, isso deve ter uma riqueza aí de nuances muito grande, né? Imagino.
Tem bastante detalhe, né? Mas é muito interessante a gente ter um material que a gente possa comparar, porque às vezes a gente segue muito a intuição, né? A nossa intuição de falante fala, nossa, é assim, mas como que a gente pode ver esse detalhe? Então, realmente foi muito interessante tentar trabalhar com os filmes animados e trouxe um respaldo para a gente poder falar, não, então a gente viu que tem diferença, vamos ver como, né? Como descrever essa diferença.
Você mencionou, inclusive, a tua pesquisa de mestrado, né? Mas o teu interesse até anterior por essa área surgiu como, né? Que é uma área bem específica, né? Bem sistemática, inclusive. Como é que você se encantou por esse universo?
Desde o início, né, da minha graduação, eu fiquei muito interessada com a parte geral de pronúncia, né, de pronúncia da língua inglesa. E fui estudando, fazendo, né, toda aquela parte de trabalho de conclusão de curso e depois especialização. E no mestrado eu falei, bom, eu sou professora de inglês, quero ver como que essa característica, né, da parte de pronúncia se apresenta no material didático. E me interessei mais pelas questões de prosódia, né, que são essas mais de entoação, de ritmo. E fui tomando gosto e percebendo que estava faltando alguma coisa ali na entoação. Por que que ela não era representada? Será que era muito difícil isso? Será que a gente tinha essa concepção de que era igual, né? Que não precisaria aprender sobre a entoação? E aí no doutorado eu falei, bom, então vamos ver se é igual, né? O que há de diferente, se é uma diferença relevante ou não. Então daí que surgiu todo esse interesse, né? Então é bem relacionado mesmo com a questão de ensino, né? Apesar do trabalho não ser voltado, né, para o ensino especificamente, ele faz mesmo uma análise linguística, né, comparativa, mas o veio de lá, né, a intenção de olhar para esse aspecto veio da preocupação com o ensino da língua inglesa.
O público-alvo do livro é basicamente professores, que você imagina, ou ele é mais abrangente?
Eu acredito que professores vão poder aproveitar bastante do livro, né, por esse aspecto comparativo, mas também todos interessados na questão de linguística, né, porque a gente trabalha com descrições diferentes, então é interessante notar como linhas teóricas, o mesmo corpus analisado por linhas teóricas diferentes, né, que resultados a gente, o que a gente pode ter de resultado, né, o que é possível a partir daquele embasamento teórico. Então, é interessante também para os linguistas, né, que têm um interesse em ver essa relação.
Na verdade, então, o público aí ele fica um pouco mais amplo, não é? Nesse aspecto.
Nesse aspecto, sim, né? Estão interessados em conhecer um pouquinho mais sobre a entoação, né, na língua inglesa e na língua portuguesa.
Esse livro ele fica disponível gratuitamente, né, para download pela internet. Eu queria que você falasse um pouco também a tua percepção disso, a importância do teu trabalho chegar para um número maior de pessoas.
Eu acho isso essencial, né? Hoje em dia a gente tem essa ferramenta, né, de disponibilizar digitalmente, de forma livre, para várias pessoas, e isso ajuda porque hoje em dia o ensino não fica restrito ao que você aprende na escola, né, ou no seu curso específico. Então aí a partir do seu interesse, né, das suas questões, aquelas questões que te movem, né, que te faz ir atrás de um maior desenvolvimento, ou profissional ou acadêmico, você está livre para procurar as pesquisas que às vezes ficariam escondidas, né? Por exemplo, uma tese específica de doutorado às vezes ficaria só disponível na universidade onde ela foi desenvolvida. Então, outras pessoas podem aproveitar o que já foi feito e desenvolver pesquisa referente, né? Utilizando um pouco, revendo, né, o que já foi feito também.
Perfeito. Queria que você deixasse algum contato seu, né, para quem está nos ouvindo e quiser aprofundar o conhecimento sobre o livro ou sobre questões ligadas à tua área de estudos. É possível?
Sim, é possível. O meu contato, podem entrar em contato comigo por e-mail, né, que é a inicial do meu nome, mas meu sobrenome, mcordula@yahoo.com.br ou mcordula@gmail.com.br. Estou disponível, gostaria muito de conversar com quem tiver interesse na área.
Perfeito. Então conversamos hoje aqui no nosso perfil com a Maíra Maegava Córdula, ela que é autora do livro Entoação e Sentidos, Análise Fonético-Fonológica dos Padrões Intuacionais do Português Brasileiro e do Inglês Norte-Americano no filme Shrek. Esse livro que sai, como nós falamos no início, né, dentro do selo, né, desse projeto dos livros, né, da cultura acadêmica, que funciona numa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora Unesp. Maíra, muito obrigado pela conversa, parabéns pelo trabalho e até um próximo encontro, tá bom?
Obrigada, eu que agradeço.
Tchau.
Tchau.